Educando seu Bolso, com o economista Frederico Torres.
A negociação de dívidas entre os consumidores e os bancos subiu 30,5% nos primeiros 7 meses deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Os dados são do Banco Central. Para conversar com a gente sobre este assunto, recebemos mais uma vez aqui no quadro Educando o Seu Bolso, o economista Frederico Torres. Muito bom dia, Frederico.
Bom dia, Selma, Pedro, Gustavo. Bom dia, nosso ouvinte aí. Pois é, Selma, estamos aí com mais notícia ruim, né? As renegociações...
Não, senhor, a gente está querendo ouvir você dando soluções para a gente. Pode parar.
A gente tem que chamar a atenção do povo para depois conseguir dar bons conselhos, aí, porque senão o pessoal não escuta.
Você, né? Morde e assopra, né?
Isso. Então, as renegociações cresceram, né? Renegociação é quando, obviamente, um tomador de crédito ele não consegue... cumprir com as obrigações originalmente contratadas, né, numa dívida, e ele precisa de dar aquela esticada ali no prazo da operação, precisa sentar com o gerente para discutir os termos, reduzir o valor da prestação, porque ele não está dando conta de pagar, né? Isso vem acontecendo já desde o final do ano passado, o crescimento desse volume de renegociações, esse número que você citou. Essa pesquisa que você citou aí, desculpa, os dados, foram divulgados pelo Banco Central semana passada, dão conta de 30% no aumento do volume renegociado, que batem também com dados do SPC Boa Vista e da Serasa, né, que também dão conta de um número bem aumentado de renegociações e de dívidas, né? E isso é fruto da piora das condições da economia do país, né? Desemprego aumentando, a inflação aumentando e corroendo o poder de compra do brasileiro, quer dizer, deixando sobrar menos dinheiro ainda do que já sobrava no orçamento, e fazendo com que o cumprimento dessa obrigação, o pagamento das prestações de empréstimos contratados anteriormente, fique cada vez mais difícil.
Pois é, eu estou impressionada, Frederico, a gente está levantando, né, esse assunto no tema do dia. Primeiro que não é um assunto tão fácil de ser falado, embora necessário. A gente tem que conversar sobre as finanças, a gente tem que ter mais conscientização, mas eu estou muito impressionada com o fato de perceber, né, e existe a pesquisa do CNI, de que 90% dos brasileiros estão com dificuldade de pagar suas dívidas.
É um
dado que apavora a gente. Quais os principais fatores que levam as pessoas a não honrar suas dívidas?
É falta de planejamento, é o principal fator. Infelizmente, o brasileiro ainda não tem o hábito de se planejar financeiramente. Ele pensa muito nas compras individualmente. Esses 100 reais aqui eu consigo gastar, né? Esse sapato aqui eu posso comprar, isso aqui eu mereço, e realmente merece, né? Mas quando você olha os itens individualmente, você pode adquiri-los, mas quando você junta tudo, muitas vezes você percebe que aquele conjunto de compras individualmente, elas não se encaixam no seu orçamento. Então, essa falta de hábito de sentar, discutir as finanças familiares, o orçamento familiar, com toda a família, mulher, o marido, os filhos, eventualmente extensões ali da família que fazem parte do núcleo financeiro, muitas vezes tios, avós que compartilham despesas ou contribuem com a renda, né, de cada um, isso não é muito feito ainda pelo brasileiro. O brasileiro, infelizmente, ele tem até vergonha discutir assuntos financeiros. A gente tem muitas consultas lá no blog que as pessoas pedem para não serem identificadas, né? Porque não querem que ninguém saiba que ele está pensando em comprar um lote financiado, não querem que ele saiba, que eventualmente alguém saiba que ele está pensando em fazer um financiamento de um automóvel, né? Então, nós temos que quebrar esse tabu. Por isso que eu falei que tinha notícia ruim no começo, para chamar um pouco da atenção do nosso ouvinte, que discutir dinheiro, discutir orçamento familiar, E se planejar é uma parte fundamental da sua vida. Você acorda toda manhã e vai trabalhar, né, para quê? Para ganhar um salário, para quê? Para poder usufruir desse dinheiro da melhor maneira possível. Não faz o menor sentido você ir trabalhar todo dia se você vai desperdiçar uma parte desse dinheiro pagando custos financeiros mais altos, entregando juros mais caros ou pagando por tarifas que você não precisaria pagar. Então, esse número que você citou aí, que é um número alto de endividamento, dificuldade financeira, a principal causa, a nosso ver, desse número é ainda um baixo nível de planejamento financeiro por parte do brasileiro.
Ô Fred, é interessante isso que você falou, um ponto de vista que parece que é uma vergonha comprar coisa financiada, né? Parece pois que é. a gente pensa tanto nos outros. Então, se eu comprar o carro à vista, porque eu tô podendo. Mas se eu compro financiado, aquele ali, ó, tá cheio de prestação, não tem dinheiro à vista para comprar.
Deixando de comer para comprar o carrão.
As pessoas se preocupam muito, né, com o que o vizinho pensa, com o que o outro pensa nessa hora das finanças também.
E uma coisa que eu já notei, fazendo reportagem sobre essas campanhas de regularização de nome, né, essas campanhas que a CDL de vez em quando promove, é que realmente as pessoas não gostam, né, de aparecer como uma pessoa que está refinanciando uma dívida, né, fazendo esse acordo. E, às vezes, elas vão até essas campanhas só com um compromisso de se livrar daquela cobrança e tal imediatamente e acabam fazendo qualquer tipo de negócio para fazer um novo pagamento. O que ela tem que observar, né, na hora de fazer essa renegociação?
Essa vergonha e essa falta de planejamento, Pedro e Gustavo, eles aparecem no número aí que foi citado aqui do SPC. Então, uma grande parte, a SPC deu anteontem, sua notícia de que para 61% dos brasileiros, eles estão em dívida com algum tipo de conta, quer dizer, com algum tipo de obrigação. Não só dívidas bancárias, mas net, né, TV a cabo, água, luz, telefone celular,
internet
e coisas assim, tá? Agora, isso é um número bastante alto, né, preocupante. Ele é bem mais alto do que a média histórica para esse número, né, o que dá conta que realmente o brasileiro está em dificuldade financeira. E o que comprova a história que eu estava falando da falta de planejamento é que grande parte dessas pessoas está numa reinadimplência, ou seja, numa segunda inadimplência, numa terceira inadimplência. São pessoas que foram até essas feiras que você falou para reestruturar suas dívidas, renegociar, ou em feirões, ou mesmo negociando diretamente com o credor, né? Banco, a empresa de cartão de crédito, a loja, a empresa de utilidade pública, quer dizer, serviços, né? Água, luz, telefone. E, alguns meses depois, ele voltou a ficar incapacitado de pagar aquelas prestações. Ora, você veja bem, você entrar em inadimplência e ter seu nome, levado aos cadastros de restrição, né, nome sujo, como se coloca na praça, sentar à frente de um gerente, assumir que não deu conta, renegociar, e alguns meses depois você voltar à mesma condição, significa que a pessoa não teve condição, muitas vezes, e aí algumas vezes é por falta de planejamento, outras vezes é por falta de educação financeira, conhecimento realmente das finanças, de fazer um bom planejamento, ou seja, de estabelecer um valor de prestação que ela efetivamente conseguiria pagar. Então, a grande recomendação que a gente tem para as pessoas que vão renegociar é que se cerquem do maior número de informações possíveis, né? Primeiro, é essa que eu falei. Renegocie uma prestação que você consegue pagar, né? Não adianta nada um acordo que você, daqui a 3, 4, 5 meses, vai ter que descumprir, né? Isso não interessa nem para você nem para o próprio banco. Ele quer que você continue pagando, ou, né, a empresa quer que você continue pagando. E para estabelecer esse valor que você consegue pagar, precisa fazer as contas direitinho, né? Precisa fazer as contas do que você ganha, do que você gasta, do que a receita que é recorrente, né, que a gente chama seu salário todo mês. Se tem uma bonificação que você recebeu ocasionalmente, você não pode contar com ela para os meses futuros, se tem uma hora extra, se tem um bico, né? Então, assim, é preciso entender bem aquilo que é a sua vida normal. tá? Para que você consiga voltar a pagar essas prestações. E, eventualmente, você está num momento de dificuldade, de ter que refazer as contas. Obviamente, ficar livre de gastos desnecessários, né, supérfluos, aqueles que podem ser cortados, né, entender se há uma capacidade maior de ganhar, como eu falei, hora extra, de algum bico, de alguma contribuição para o aumento de renda. É hora de fazer um esforço, né, para recolocar a casa em ordem.
Ô Frederico, antes de a gente continuar com essas dicas, eu quero falar sobre aquela hierarquia das dívidas, quando você está endividado, qual dívida escolher para pagar. Eu quero daqui a pouquinho falar sobre isso, mas eu quero que você explique para o nosso ouvinte que está nos acompanhando agora quais as consequências de se tornar um inadimplente. O que acontece com ele se ele for qualificado como inadimplente, se ele deixar de pagar aquela conta? Porque muita gente fala assim, depois eu pago. O que efetivamente acontece?
A primeira consequência é que você deixa de ter crédito na praça. Ou seja, seu nome fica sujo, né? E a partir dali, quaisquer compras que você for fazer ou dívidas que você for tomar, compras que dependam de algum tipo de financiamento, muito provavelmente vão ser negadas.
A loja que leva o seu nome para o SPC?
Sim, o credor, ou seja, a quem você deve é quem inscreve o seu nome, não
Mas
só no SPC.
Mas ele te cobra primeiro, antes de falar, olha, se você não me pagar, eu vou colocar o seu nome no SPC.
Ele te cobra primeiro. A maioria das vezes, normalmente,
vem uma carta,
né, ou às vezes até há uma ligação. Hoje, os bancos e as empresas financeiras têm cobrado cada vez mais cedo, inclusive, justamente por causa dessa situação.
E a questão é que um credor coloca o seu nome nessa lista, né, do SPC, e todo um sistema tem acesso a ela, né? Quer dizer, outras lojas, outros bancos. Então é por isso que fica mais difícil comprar em qualquer lugar um crediário. Né?
Hoje em dia praticamente ninguém mais faz operação a prazo ou financiada, vamos dizer assim, sem fazer uma consulta, que a gente chama de consulta cadastral, né? Que é justamente para o seu CPF, se há restrições, se você, qual que é o seu comportamento de crédito.
Então, aliás, aqui vale um lembrete, gente. Pessoas que estão querendo comprar a casa própria e tem aquele cadastro a ser analisado pela Caixa Econômica Federal, muitas vezes esquece de pagar uma conta, não é nem por... Né? Enquanto está sendo analisado aquele cadastro, se a pessoa esquecer de pagar uma conta, o nome dela também dá um apontamento e ela dificulta a conseguir também esse financiamento. Não é isso? Mas tem gente na linha aqui, o Frederico. Vamos ver. Alô, bom dia.
Bom dia. Tudo bem, meu
filho? Alô?
Alô, é Rosângela.
Ei, Rosângela.
É de Santa Branca.
Pode falar, minha querida.
Pergunta ao Frederico. Por exemplo, minha irmã, ela foi na C&A fazer compra e o nome dela tá sujo, né? Aí eles falaram que opção 5... E tem que movimentar o CPF. Pode acontecer isso?
Oi, Rosângela, obrigado pela pergunta. Desculpa, mas eu não. Opção 5, você tem mais alguma informação? Porque eu não estou conseguindo identificar direito
não,
do que se trata.
Só na hora do crediário lá, a atendente falou assim: não, deu aqui opção 5, não quis explicar por quê. E falou que tem que movimentar o CPF.
Infelizmente...
Deve ser algum tipo de autoatendimento, né? E na hora que ligou lá, a opção 5 deve ser alguma restrição ao CPF que ela precisa regularizar para poder pagar, né? Voltar a ter crédito aí na praça, né, Rosângela? Será que é alguma coisa nesse sentido?
Eu não sei, porque minha irmã perguntou ela... Aí a moça falou assim, eu não posso...
É a moça de onde? Que ela ligou para onde?
Atendente da C&A.
Do C&A.
Mas não foi por telefone?
Não, pessoalmente.
Na loja C&A, ela foi comprar uma coisa na C&A e lá a moça do crediário falou que ela estava com uma opção 5, uma restrição.
Isso, mas não quis falar...
O que que era?
Ô Rosângela, mas você disse que ela estava com o nome sujo. Ela já sabia que ela estava com o nome sujo?
Ela sabia, desculpa, ela sabia, mas ela pagou o Bradesco, entendeu? Já tinha 5 dias.
5 dias, O que acontece, Rosângela, é que às vezes esse pagamento, ele demora algum tempo ainda para transitar entre o banco, como o Pedro falou, quer dizer, o credor, né, e o sistema de proteção ao consumidor,
né?
Para dar baixa,
limpar
realmente
o
limpar
novo.
O CPF. Né? Então, isso inclusive é uma reclamação até comum do consumidor, seja nos PROCONs ou em outros órgãos de reclamação, é do tempo que leva, porque geralmente a pessoa ela vai pagar o banco quando ela precisa fazer uma nova compra. Né? Ela descobre, ela vai lá e paga, que é no dia seguinte, ou como no caso da sua irmã, porque 5 dias realmente é um tempo que já começa a dar para cobrar aí a baixa. Né? O que eu recomendaria dela fazer é consultar novamente o Bradesco, que era o credor original, a gerente ou quem quer que seja que cuida disso lá para ela, né? Para entender se o banco já fez a solicitação ao SPC ou ao outro órgão de controle da restrição, né? Para a baixa do nome dela. Provavelmente isso ainda está em curso e daqui, sei lá, alguns dias isso vai tá resolvido, se ela fez o pagamento integral, obviamente, da dívida dela, né? Ou da primeira prestação, quer dizer que fez uma nova renegociação. Isso é outra questão também que às vezes é perguntada. Quando você faz a negociação e faz o primeiro pagamento, muitas vezes o próprio banco já cuida de liberar exatamente o seu nome.
Isso, e tem outra coisa, a filha dela foi numa agência de carro e foi mês passado, isso aí já está um nome limpo, né? Aí eles falaram que fez no nome da minha irmã. Falaram que tem que movimentar o CPF. O que é isso?
Ela já estava com o nome...
foi mesmo
a sua sobrinha,
que ela limpou, né?
Rosângela, para a gente entender, a sua sobrinha foi comprar um carro numa agência
e...
No nome
da mãe.
Da minha irmã.
Ah, tá, no nome da mãe. E continuava a restrição.
Isso. Aí a minha irmã falou assim, porque eu falei que eu...
Será que ela não tem um outro compromisso, que não só com o banco, e por conta desse outro compromisso também há uma restrição para o CPF dela?
Não, é só no banco mesmo que ela tinha no Brasil.
É porque, às vezes, isso até ocorre como fraude, né? A gente já falou aqui em programas anteriores como golpe, alguém pode ter feito uso indevido do CPF dela, do nome, né? Então, é importante, eu acho, até olhar nessa instituição, no SPC, no que for, para ver que tipo de restrição que é, para entender melhor.
O CDL daria essa informação, Frederico?
Depende de onde foi inscrito o nome dela com restrição. Quer dizer, existem mais de uma maneira de fazer essa restrição.
Mas é uma boa pergunta. A pessoa quer saber, estou com o nome sujo, onde que ela pode procurar?
Então, tem um sistema do próprio Banco Central, que foi disponibilizado ao consumidor, que chama Registrato. Registrato é uma maneira que o consumidor tem de ficar sabendo exatamente tudo que todas as instituições financeiras reportaram, tem de registros contra o seu CPF. Então, você vai lá com a sua irmã, por exemplo, vai lá com o CPF dela, né, pesquisa bancos um por um, diz, olha, o Banco Bradesco tinha uma dívida comigo de tanto, eu paguei de tanto. O cartão de crédito XPTO tem uma dívida contra mim. Então, ela pode saber e eliminar essa possibilidade que o Gustavo
colocou. E isso tem que ser feito presencialmente? Ou dá para ser... fazer na internet
não,
também?
Não, dá para fazer na internet, dá para consultar isso pela internet, uma pessoa que tem alguma, quer dizer, que consiga manusear bem a internet, consegue fazer isso pela internet. É a maneira que eu recomendaria para você, Rosângela, de verificar isso que o Gustavo falou. Se ela, porventura, não se esqueceu de alguma dívida que contratou em alguma outra instituição, né? Ou se, contra o CPF dela, foi emitida uma dívida inapropriadamente, ou um golpe, ou sei lá, né? Ou mesmo a possibilidade, se bem que isso aí é por CPF, não seria a questão do homônimo, porque o homônimo não vai aparecer no CPF. Acho que é mais a história do golpe ou de alguma dívida que tenha sido lançada inapropriadamente no CPF dela. De qualquer forma, isso leva, dá ensejo a uma consulta, né, pormenorizada para ela entender exatamente quais são as dívidas que existem hoje contra o CPF dela.
Ô, Rosângela, sabe uma coisa que já aconteceu também? Provavelmente, não sei se é o caso da sua irmã, mas pessoas que emprestam, às vezes, o nome, né? Eu estou com algum impedimento. Você pode fazer essa conta de telefone no seu nome para eu ficar usando, eu vou pagar todos os meses e tal. A pessoa paga, mas de repente ela não paga uma. Então, quer dizer, acaba que o nome da pessoa também é negativado, né? O CPF dela é negativado porque, apesar de uma outra pessoa, de um terceiro, usar o serviço, o serviço está no seu nome.
Tem muito comum hoje em dia isso, o uso de nome de terceiros. que levam a dívidas e a registros de inadimplência, avais, né, fianças, quer dizer, de aluguel, se às vezes é um avalista de aluguel, a pessoa não pagou e seu nome foi inscrito. Agora, é que geralmente, esses antes de escrever, né, o credor costuma...
ser notificado, né?
Notificar, avisar por carta ou por telefone. Se não foi, há uma chance de ter sido um golpe. Então, a recomendação para todos os casos que fica é de realmente consultar, procure lá o Banco Central, procure o registrato, que é o sistema que te possibilita muito facilmente entender todas as dívidas que existem para o seu CPF.
Porque às vezes a pessoa usa o seu CPF, mas dá outro endereço e a cobrança vai para outro endereço. É isso aí, Rosângela. Muito obrigada pela participação. Bom dia.
Bom dia para você.
Frederico, então, às 9h26, eu queria dar um fechamento, que a gente explicasse bem, né, com tranquilidade, na questão da pessoa que hoje quer limpar o seu nome, quer saldar as suas dívidas. Como que começa esse planejamento, se dá para você dizer nesse espaço de tempo que a gente tem aqui, esse planejamento? Por exemplo, eu sei que uma dica que eles sempre davam é o seguinte: olha, cheque especial e cartão de crédito, prioridade absoluta, porque os juros são terríveis e às vezes compensa até você fazer um empréstimo consignado para pagar essas dívidas, que as taxas são menores. Vamos explicar isso direitinho para o nosso ouvinte?
Compensa, compensa demais. Em primeiro lugar, como eu falei, um planejamento completo de ganhos e gastos. Não adianta você renegociar se vai continuar gastando mais do que ganha. Então, tem que gastar menos do que ganha, tem que até guardar aí uns 5% da sua renda, né, para algum tipo de investimento, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não dá para fazer nada sem isso. Segundo ponto, eliminar dívidas mais caras. É isso que você falou. A prioridade de renegociação, ela vai ser de dívidas que custam mais, cujos juros são maiores. Dívidas mais caras. Cartão de crédito, mais cara de todas, né? O cartão de crédito hoje, o valor médio da taxa de juros do cartão de crédito por ano é de, 500%, 600%.
Cheque especial também.
Cheque,
né?
Especial 250%, a valor médio.
É, tá? De arregaçar e você não ter condições mais de voltar ao azul.
Exatamente. Então, assim, cartão de crédito é pior, cheque especial é a segunda pior, o crédito pessoal, sem ser o consignado que a Selma falou, é o terceiro pior, né? E aí a gente passa para o consignado, veículos, imobiliário, que são dívidas com taxas relativamente mais baratas. Mas ainda assim, e aí eu vou voltar a usar a experiência que a gente tem acumulado lá no blog, existem pessoas com dívidas e aplicação na poupança. Então, outra dica que eu vou dar é que você tem dívida e aplicação, confronte o custo da dívida com o rendimento da aplicação. Muito provavelmente, 9 de cada 10 ouvintes aqui da Inconfidência vão ter aplicações rendendo menos do que custam as dívidas que eles mesmos estão pagando. Gente, não faz sentido. Use a aplicação para amortizar a dívida, ficar livre da dívida. Você está gerando, né, mais despesa, vamos pensar assim, do que receita financeira. Então, planejamento, priorização de que dívidas vão ser atacadas, mais caras para as mais baratas, uso de qualquer receita que você puder, né, para amortizar essas dívidas, inclusive receita de aplicação financeira, resgate de aplicação financeira, venda de um automóvel, eventualmente, venda de algum bem que você possa ficar sem ele durante algum tempo, depois você volta a comprar, não tem problema. O importante é ficar livre da dívida, porque como a Selma falou, né, se você deixa esses juros se acumularem contra você, né, daqui a pouco a gente vai estar falando de você aqui, vai estar num desses feirões aí, vai estar tendo que limpar o seu nome, e muitas vezes isso leva 1-2 anos para a pessoa conseguir sair do buraco novamente. As coisas se empilham de tal forma, né, uma dívida de R$1.000 no cartão de crédito, ela se transforma facilmente em R$5.000 em alguns meses. Basta que você não faça nada. E aí, às vezes, para poder pagar esses R$5.000 parcelado, e os juros continuam incidindo, você vai demorar um ano. Precisa disso, né? É só a gente começar direitinho, né, e pensar direitinho.
Pois é, nome limpo é o nosso bem mais precioso. Parece-me que tem alguém na linha. Alô, bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
É Miriam que está falando.
Pode falar, Miriam.
sabe o que que é? Nós tivemos um carro roubado em 2009, do Itaú. Nós compramos pelo Itaú. Aí foi aquela confusão, não tínhamos seguro. Aí nós pagamos, fomos no Itaú pagando tudo. Fizemos boletim de ocorrência na época, levamos no Itaú. Aí depois quitamos o carro. Foi feita uma proposta muito boa, diminuiu bastante e a gente pagou tudo. Tirou o nome do SPC, acabou, limpou tudo. Agora nós estamos recebendo uma cobrança constantemente do IPVA desse carro, de 2009. E eu não entendi, porque ninguém paga IPVA pra gente. Nós compramos o carro, foi roubado, pagamos, quitamos, tirou o nome do SPC. Agora uma tal de RN Advocacia está cobrando de nós o IPVA do carro. Tem uns 3 anos que está cobrando, mas direto, liga sem parar.
Ô Miriam, o carro foi... essa data de cobrança do IPVA é a data que vocês estavam usufruindo do veículo?
Porque ele foi roubado...
2009.
Foi em 2009, em janeiro de 2009. Quer dizer, nós ainda não estávamos em atraso com o IPVA, porque foi em janeiro de 2009. E eles estão cobrando o IPVA 2009. No Detran, não consta nada. Nós não estamos devendo o IPVA no Detran. Agora, eu nunca vi que ninguém pague IPVA pra gente, né? Se eles pagaram, eu falei, eu, a hora que liga, eu já estou nervosa, eu falo, seu ladrão, você roubou meu carro e ainda quer que eu pague o IPVA para vocês?
Não,
você está me pôr nervosa. Agora mandou uma carta que vai mandar o nome para o SPC. Eu falei, manda.
Essas cartas, muitas vezes, tem até um negrito em cima, né? Que é cobrança extrajudicial. Que eles usam,
isso.
Né, eles usam uns nomes bem...
constrangedores.
Pra... uns nomes grandes, assim, pomposos, né? Para
intimidar,
exatamente. Uma cobrança extrajudicial... É a mesma coisa de eu te cobrar. Ou seja, qualquer cobrança que não é feita na justiça é uma cobrança extrajudicial, tá? Aí a RM provavelmente comprou essa dívida de alguém, de um banco, etc. E ela está tentando, ela comprou isso por, sei lá, 1% do valor, 2% do valor, e está tentando negociar com você para receber 10% do valor. É assim que eles ganham dinheiro. Então, eles estão tentando ver se você paga. O mais importante disso tudo, eu acho, que você, é o que você mesma falou, ou seja, no Detran não consta débito nenhum contra você. Então, se você está segura de que não deve, que o carro foi roubado antes, né, do início do ano, quer dizer...
Se tem o boletim de ocorrência,
você
né?
tem, boletim. Isso, você não deve, não tem registro no Detran, assim, eu, né, é óbvio que tem que confirmar tudo isso, etc., não quero te dar também um conselho errado, mas... eu não acho que você tenha que se preocupar com isso, porque realmente não tem registro da dívida no Detran, que é quem controla o IPVA.
E então, normalmente, quando você faz o financiamento, compra um carro financiado, a cobrança do IPVA já vem no seu nome. Então, quer dizer, se essa dívida surgiu em 2009, provavelmente você receberia ela naquele ano do próprio Estado, né, e não de um terceirizado.
O máximo que eu acho que você pode fazer, eventualmente, se estiver muito preocupado, é consultar o próprio Itaú novamente, para entender se...
Já consultei, perguntei se eu tenho dívida no Itaú, sendo que levei os papéis e tudo, eu falei, não tem dívida conosco, não, porque nós pagamos tudo. Nós pagamos o carro roubado. Nós vendemos um carro que a gente tinha para pagar o carro roubado.
Não, eu...
Então, livre da dívida, né?
Agora,
essa cobrança desde 2010.
E até é estranho isso também, porque o governo também não costuma agir através dessas empresas de cobrança. Justamente porque ele tem o poder de restringir a liberação do seu documento, do seu DUT, né, do seu documento de registro, ele não age através dessas empresas de cobrança, escritório de advocacia, como você falou, porque é preciso pagar alguma coisa para que eles cobrem essa dívida para você. Então, isso tudo está me cheirando muito esquisito, sabe, Miriam? Eu não me preocuparia com isso, não, porque acho que a chance disso aí ser uma cobrança, vamos dizer assim, ilegítima é muito grande.
Ô, Miriam...
eu já tratei até o seu ladrão. Vou te contar, não vou pagar imposto.
Ô, Miriam, a princípio, né, ou em princípio, realmente não se preocupe, mas guarde essas cartas, anote a data do telefonema que você recebe, por quanto tempo, porque daqui a um tempo você pode também entrar no juizado de pequenas causas contra essa empresa que está te cobrando, alegando isso, esse constrangimento ilegal. Enfim, tudo na vida da gente, quanto mais documentado a gente está, estiver, é melhor, viu? Muito obrigada, bom dia.
Muito obrigada a vocês, bom dia.
Tchau, tchau. Frederico, não vou chamar o intervalo sem agradecer, né, esses esclarecimentos, sua presença. Semana que vem tem mais. Muito obrigada, viu?
Eu que agradeço a oportunidade. Grande semana para todos aí, gente. Grande abraço.
Frederico Torres aqui com a gente, ele que é do blog Educando o Seu Bolso.